Flamengo campeão brasileiro de 2022. Suárez, o terror do INSS. Goleiro especializado em F1, não é Fórmula 1. Gabriel Peck faz o golaço da semana. Triplo momento sessão da tarde que poderia ser quádruplo. O resumo da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana você ouve agora. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Estamos de volta, né? Depois de um intervalo aí de 15 dias, tivemos data FIFA, o Brasileirão deu uma parada, mas estamos de volta porque teve rodada no fim de semana. Se tem rodada no fim de semana, tem AG Placar do Brasileirão. Temos algumas coisas para falar antes de começar de fato a falar dos jogos, porque, como você sabe, aconteceu muita coisa desde a rodada número 10 para cá, como a rodada 11, que aconteceu na semana passada, assim que a data FIFA terminou. Os jogos foram os seguintes: Cruzeiro 0, Fortaleza 1, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Santos 0, Corinthians 2, deu uma treta nesse jogo, mas a gente vai falar disso já já. Fluminense 1, Atlético Mineiro também 1, Bahia 1, Palmeiras 0, caindo o último invicto da competição, Grêmio 3, América Mineiro 1, Cuiabá 0, Botafogo 1, Vasco 0, Goiás 1, também deu treta, mas também vamos falar disso daqui a pouco. Coritiba 0, Internacional 1, RB Bragantino 4, Flamengo 0. É, rapaz. Essa foi a rodada número 11, mas antes da gente começar a falar da 12, atenção, sonoplasta, vai trabalhar bastante hoje. Tripla demissão da tarde. Vinheta! Paulo Turra deixa o Atlético Paranaense depois do Filipão sair para ser treinador do Galo. Parou. Vinheta de novo. Após derrota para o Corinthians e confusão na Vila Belmiro, Odair Hellmann deixou o comando do Santos. Mais uma vinheta. Após mais uma derrota para o Vasco em casa, desta vez para o Goiás, Maurício Barbieri não é mais comandante do Cruz Maltino. Ufa, agora sim. O Atlético Paranaense e o Vasco não divulgaram ainda o novo treinador, né? Foram com o treinador interino na rodada número 12, só que o Santos já divulgou quem será o novo comandante e será Paulo Turra, exatamente. Ele que saiu do Atlético Paranaense vai comandar o Santos, não comandou no último domingo, mas já está apalavrado, já está contratado pelo Peixe. Finalmente, vamos começar então o que interessa no programa Jogos da Semana. O Corinthians segue o drama para deixar a parte de baixo da tabela, 1-0 Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Agora com um novo nome, Liga Arena, e se liga com dois Gs, a Casa do Furacão viu novamente Vitor Roque resolver a parada no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo, a fumaça atrapalhou o jogo. Quer seja a fumaça dos sinalizadores, que parte da torcida do Corinthians usou no campo, o que é proibido no futebol brasileiro, e o mais bizarro, eles colocaram os sinalizadores na boca. Daí você tira o nível de revista que o pessoal tá usando hoje em dia, hein? Sem comentários. Mas teve outro evento com fumaça também. Quer seja o F1. Não é o Fórmula 1, né? Esse F1. Você entendeu, né? O goleiro Bento do Atlético Paranaense reclamou na rede social com a torcida que estava mandando uma fumaça perto da sua meta, se é que você me entende. Ô galera, vamos pegar leve nesse 4-20 aí, pelo amor de Deus. O Fluminense vira para cima do Bahia 2-1 no Maracanã. Em voltas a homenagens a Evaristo de Macedo, que fez 90 anos essa semana e comandou o time do Bahia no seu último título em 88, último título nacional, o Bahia saiu na frente com o Mingote. O Flu virou o jogo no segundo tempo com Lelê e Pirani. O destaque ficou por conta do retorno de Marcelo, 40 dias fora do time. Contam que ele está meio deslocado do time, isolado do elenco, meio desanimado, com algumas tretas lá dentro, mas ele recebeu muito apoio da torcida e dos jogadores na partida desse último sábado. Com a chegada de Marinho, o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no Castelão. Contratado após saída do Flamengo, Marinho foi apresentado ao público que lotou o estádio e viu o Leão vencer o Galo no segundo tempo. Pochettino e Tinga fizeram os gols do Fortaleza e Allan Kardec descontou no fim para o Galo. Allan Kardec, inclusive, estava sem jogar desde outubro do ano passado por lesão e vibrou com o gol marcado no retorno aos gramados. Seja bem-vindo novamente, Allan Kardec. O Cruzeiro voltou a vencer finalmente, e melhor, sem precisar chutar gol. Ué, como assim? 1-0 contra o São Paulo na Arena Independência. O Cabuloso não chutou no alvo nenhuma vez o jogo inteiro, exatamente. Ele não teve uma finalização em gol na partida inteira. E como é que ele ganhou, Giovanni? Fácil! O gol dele foi contra, foi feito pelo próprio São Paulo. Rafinha, lateral tricolor, fez contra logo no início do jogo. Rafael, goleiro do São Paulo, sofreu com esse gol e também com vaias da sua ex-torcida, já que ele é cria do Cruzeiro e defendeu o clube por 11 anos. Essa foi a primeira vitória do time mineiro em 50 dias. Olha, escabuloso aí, tá? Não tá puro ainda não, né? Em duelo de líder contra vice-líder, o Botafogo venceu o Palmeiras e acabou com a invencibilidade do Verde em casa, 1-0 no Allianz Parque. O Palmeiras não perdia há mais de um ano em seus domínios. E não foi por falta de tentativa, foram muitas finalizações desperdiçadas. O Fogão, ao contrário, aproveitou uma e foi o suficiente. Com ele, Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, mandando uma comemoração misteriosa e tudo. E o Palmeiras ainda teve chance de empatar com Rafael Veiga em cobrança de pênalti, mas surpreendentemente desperdiçou. No duelo dos portugueses, Abel Ferreira e Luiz Castro trocaram palavras e se abraçaram antes da bola rolar. Só que no final, meio de cabeça quente com o que aconteceu no jogo, o Abel Ferreira deixou o Luiz Castro a ver navios, né? Não cumprimentou ele na saída do gramado. O Botafogo lidera com 7 pontos de frente para o segundo, que não é mais o Palmeiras. Só que o drama segue, pois Luiz Castro recebeu uma proposta milionária do futebol árabe e pode deixar o comando do Alvinegro. Então, podemos ter uma demissão da tarde na semana que vem, já que até o fechamento dessa edição, esse caso do Luiz Castro não foi resolvido ainda. Para fechar esse segmento do jogo, vamos ouvir o gol da vitória do Fogudo, do Tiquinho Soares, na voz de Bruno Cantarelli, pela Rádio Transamérica do Rio de Janeiro. É o momento voz da rodada.
Bateu pro gol! Bola, Hugo, eu nunca critiquei, perna canhota na bola, vai Hugo, autorizado, vem cruzamento pelo alto, a zaga de atrapalha do Palmeiras, sobrou, Tiquinho, tirou a marcação, Tiquinho bateu, dentro! Botafogo, transa, respeitem o Botafogo, atura ou surta, o Botafogo é o líder do Brasileirão e esse cara tem que vestir a amarelinha, seria mais um de um dos maiores times do futebol mundial que é o Botafogo, o time que mais cedeu jogadores, a melhor seleção da história da humanidade. O Tiquinho é seleção! O Tiquinho é seleção! Hoje tem gol do Tico, Tico, Tico! Independentemente do resultado do jogo, eu quero saber o seu motivo. Fala comigo aqui, ó. O seu motivo pra você não colocar o Botafogo como candidato ao título brasileiro. Tô dizendo que vai ganhar como candidato ao título brasileiro. Isso eu te respeito! É gol do Botafogo, é a casa dos caras, Tiquinho Soares!
O Palmeiras não é mais o vice-líder, porque o Grêmio assumiu esse posto sacolando o Coritiba 5-1 na Arena do Grêmio. Cristaldo, Vila Sante, Bitello, Luizito Soares e André foram os autores dos gols do Imortal. Aleph Manga, que fez um golaço, peitou a torcida e o juiz, fez o único gol do Coxa. Os bastidores do jogo foram igualmente agitados. Do lado gremista, Renato Gaúcho não confirma e também não desconfirma que Soares está com problemas no joelho e que pode antecipar sua aposentadoria, conforme notícias haviam divulgado na semana, que ele tinha procurado a diretoria do Grêmio para antecipar sua aposentadoria dos gramados. Que ele meio que desmentiu, né, fazendo gol e tudo no jogo contra o América, fez gol agora também, mas reclamou do joelho, o que deixou a pulguinha atrás da orelha da galera. Já no Coxa, Antônio Carlos Zago espinafrou os jogadores do Coritiba e afirmou que se a diretoria não reforçar o elenco, o time cai para a segundona. Olha aqui, mais um momento da Missão da Tarde tá pintando aí, hein? O Palmeiras não é o vice-líder e nem é mais o terceiro lugar, pois o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro. O Peixe não recebeu torcedor por conta da ridícula invasão e confusão de pessoas, entre aspas, que se dizem torcedoras, no fim da partida com o Corinthians no meio de semana. A Vila ficará sem torcedor por 30 dias preventivamente, enquanto essa investigação segue. Em campo, muitos gols. Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar marcaram para o Mengo. Já Mendoza e Rodrigo Fernandes fizeram para o Peixe. Aliás, no gol do Mendonça, foi legal, porque um gato estava dando condições para o jogador santista. Achou essa piadinha ridícula? Nem passou perto da gafe que o Flamengo fez em usar um patch de campeão brasileiro no uniforme. Ele nem é o atual campeão brasileiro, mas usou um patch de 2022, o ano passado, que o Flamengo nem vice pegou, que foi o Palmeiras que venceu, como todo mundo sabe, né? Como é que vão explicar isso, hein? O RB Bragantino subiu na tabela, 2-0 sobre o Goiás, o Nabi Abichedi. Os gols do Massa Bruta foram de Eduardo Sacha e Sorriso. Sim, o apelido dele é esse Sorriso. Inclusive, esse jogador é patrocinado pela marca de creme dental Sorriso. Isso sim é que é um ataque de oportunidade, hein? Na revanche da disputa recente pela Copa do Brasil, o Colorado, entre aspas, se vingou do Coelho 2-1 na Arena Independência contra o América. Juninho abriu o placar para o Coelho, mas o Inter veio com tudo para virar. Um golaço de letra com Jean Dias e a virada vindo com Alemão. O Colorado reage na tabela e afunda ainda mais o Coelho na classificação. E para fechar, irmãos, o Vasco finalmente, depois de 10 jogos, vence uma partida 1-0 contra o Cuiabá. O jogo foi no Luso Brasileiro, por conta de mais uma confusão ridícula entre pessoas, entre aspas, que se dizem torcedoras do Vasco, que invadiram o campo de São Januário após a vitória do Goiás na rodada de número 11. O Vasco também ficará 30 dias com o São Januário sem receber torcedor preventivamente enquanto as investigações seguem. Num jogo difícil de assistir, o Vasco conseguiu vencer com um gol de pênalti de Jair já no segundo tempo. O Davidson não deixou dele dessa vez, mas fez sua marca. Trocou o uniforme no intervalo e foi entrevistado com a camisa do Vasco. Tá, ele tava de colete, mas dava pra ver que não era a camisa amarela do Dourado. O momento fofo que nós vamos destacar aqui pra encerrar esse momento foi o do pequeno Gui, que viralizou na semana em um vídeo de reencontro com sua mãe depois de acordar de um coma de 16 dias. Ele é torcedor do Vasco e recebeu a visita na semana do Gabriel Peck, jogador do Cruz Maltino, recebeu um uniforme e até bateu bolinha com o jogador. Também recebeu um recado do Nenê, né, que era jogador do Vasco, tá jogando no Juventude hoje. Então, um grande beijo pro Gui, torcedor vascaíno, que teve uma felicidade em dobro, né? Recebeu a visita do PEC e o Vasco ganhou. Que ele possa se recuperar, que tenha saúde e que o Vasco possa ajudar nessa recuperação também, né? Classificação do Campeonato Brasileiro, segue o vice-líder porque o líder disparou. O Botafogo é o líder do campeonato com 30 pontos, 10 vitórias. Fechando o G4, Grêmio com 23, Flamengo e Palmeiras com 22 pontos. Fechando o G6, Fluminense com 21 e Internacional com 20. Também com 20, mas abrindo a zona da Copa Sul-Americana, Bragantino e Fortaleza. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro tem 19. E o São Paulo com 18 e Cruzeiro com 17 fecham essa zona da Copa Sul-Americana. Santos com 13, Bahia, Corinthians e Cuiabá com 12 estão ali na ameaça de subir e na ameaça de cair. No Z4, Goiás com 11, Vasco com 9, América Mineiro com 8 e Coritiba Lanterninha com 4 pontos ganhos. Nesse meio de semana teremos Libertadores e Sul-Americana em momentos decisivos. Por isso, a rodada será no fim de semana, sábado, domingo e segunda-feira, 1 de julho, 2 e 3 de julho. Vamos aos jogos da 13ª rodada. No sábado, dia 1 de julho, 4 da tarde no Morumbi, São Paulo e Fluminense. 18h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. No mesmo horário na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. 21h30 da noite no Beira-Rio, fechando o sabadão, Internacional e Cruzeiro. Domingão começa na Neoquímica Arena, 11 da manhã, o aprazível horário de 11 da manhã, com Corinthians e RB Bragantino. 4 da tarde, 3 partidas. No Nilton Santos, clássico Botafogo e Vasco. No Mineirão, outro clássico, Atlético Mineiro e América Mineiro. E na Liga Arena, a Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Domingão fecha às 6h30 da noite, na Arena Pantanal, com Cuiabá e Santos. E fechando a rodada, na segunda-feira, dia 3, 8 da noite, na Serrinha, Goiás e Coritiba. Beleza, gente? Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Voltamos aí depois de 15 dias, você ficou aí com outras atrações do canal Skis. E eu tenho uma notícia para dar. A Rádio Arena Geral vai dar uma pausazinha no mês de julho para a gente dar uma reorganizada. Mas em agosto estamos de volta, já comentando como é que vai ser a Copa do Mundo Feminina que vai acontecer nesse mês de julho. Enquanto isso, temos o nosso site arenageral.com.br para você deixar seu pitaco, crítica e sugestão sobre o AG Placar do Brasileirão. E também no canal Skis, você pode deixar seu comentário lá no YouTube, não só da nossa produção, mas de todas as outras produções da Combo Conteúdo. Por aí, se você estiver ouvindo no canal Skis, deixe seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva se não for inscrito e deixe o sininho balangado para receber notificações desta produção e de outras da Combo Conteúdo. No mais é isso, estamos encerrando a GPB dessa edição por aqui. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais. Abraços a todos, até a próxima!